cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje, na companhia de Flávio Aguiar e do livro Diários de Berlim, 1940-1945, de Marie Vassiltkov, publicado pela Boitempo Editorial.
Da campanha do leste, muitos prisioneiros de guerra russos continuamente se apresentavam como voluntários para trabalhar com os invasores alemães. Flávio, por quê?
Em primeiro lugar, era uma questão de sobrevivência. Essa era uma maneira de sobreviver, de fugir, porque também as pessoas, esses prisioneiros, viam o que faziam com os outros. Inclusive, havia os grupos chamados de ersatz, quer dizer, que vinham atrás do exército, cuja função era matar metódica e sistematicamente os comunistas, os judeus, os liberais, todos aqueles que pudessem significar algum tipo de oposição inicial à ocupação nazista. Então, em primeiro lugar, havia essa disposição de sobreviver a qualquer preço. Não vamos julgar essas pessoas agora, né? Porque, enfim, era uma situação limite. Acho que ninguém tem capacidade ética, moral, de julgar essas pessoas, mesmo levando em conta que houve muita gente que não fez isso, que preferiu o sacrifício da própria vida a fazer qualquer colaboração com os nazistas. Em segundo lugar, havia um outro motivo, é que muitos desses prisioneiros eram anticomunistas também, eram muitas vezes camponeses, religiosos, etc., e que não se reconheciam mais na União Soviética. Para alguns deles havia essa ideia assim, dos males o menor. E claro, eles fechavam os olhos, os ouvidos e tudo ao que os nazistas faziam com os judeus, com outros e tal, né? E que ficavam nessa espécie desse limbo de procurar construir uma alternativa, uma sobrevivência a qualquer preço. Entretanto, se sabe até que mesmo muitos desses colaboradores foram mortos também. Os nazistas não tinham a ideia de que eles fossem seres humanos acabados. Isso é muito claro. Assim, os nazistas têm uma política em relação ao Ocidente, ao Oeste ocupado, que é a do roubo, se apropriar de quadros, de joias, de bens, etc. No leste, a política é outra. Primeiro, não há nada a roubar, porque esses povos não produzem nada que seja relevante para a cultura mundial. Segundo, não há discriminação. São todos que são sub-raças, digamos assim. Então, a eliminação é geral. E existem cidades, aldeias enormes. E isso provocou problemas até hoje, porque, claro, houve também cidadãos da Alemanha naquela época que foram para esses territórios do leste, ocuparam terras e depois tiveram que fugir. Então, até hoje, existem movimentos na Alemanha, por exemplo, de cidadãos ou descendentes que pedem uma indenização aos países do leste europeu, à Rússia, por essas terras que eles tiveram que abandonar. Quer dizer, são problemas que vão levar algumas gerações ainda até sumirem, digamos assim, no vácuo da história. Mas até hoje existem cicatrizes decorrentes dessa... Agora mesmo, por exemplo, aí é uma outra situação geográfica, mas pela primeira vez, com a ascensão da esquerda, da extrema esquerda na Grécia, o governo grego está exigindo que a Alemanha pague indenizações de guerra, ainda da Segunda Guerra, pelos prejuízos causados à Grécia durante a ocupação.
Para muitos analistas militares, devido à sua posição geográfica, a Alemanha nunca poderia manter duas frentes de batalha. Flávio, por que da invasão da Rússia?
Penso que, assim, eu não sou um estrategista militar, mas eu penso que havia, desde o começo, apesar do pacto Ribbentrop-Molotov, ou ao contrário, Molotov-Ribbentrop, havia a ideia de que o verdadeiro destino da Alemanha seria a ocupação dos territórios a leste. Inclusive com essa prerrogativa de que nos territórios a leste seria feita a eliminação de grande parte da população e aquilo se tornaria uma terra de expansão da Alemanha nazista. Então, nesse sentido, o pacto entre Stalin e Hitler foi uma espécie de ganhar tempo por ambas as partes. Mas, desde sempre, o Hitler começou a fazer os planos para essa operação da invasão da Rússia. Além disso, havia questões do seguinte tipo, por exemplo. A leste havia, não só na Rússia, mas havia campos petrolíferos que podiam alimentar a própria máquina de guerra alemã. E também, ao contrário do Ocidente, por exemplo, onde não havia esses campos petrolíferos. Não havia o que conquistar nesse ponto. Então a Alemanha nazista tentou conquistar esses territórios mais ricos em petróleo na África, no norte da África e também no leste europeu. Mas desde sempre havia presente já no pensamento nazista essa ideia de que o verdadeiro território a ser ocupado, etc., estava a leste. Então isso foi uma consequência, digamos, da própria ideia. Essa ideia do combate em duas frentes ser impossível era uma ideia que havia inclusive entre a oficialidade alemã. Eles achavam que era loucura. A Alemanha não tinha corrida, não tinha material físico, inclusive, para se dividir desta forma. De modo que se pode dizer que, de certo modo, a própria Alemanha foi vítima da sua expansão. Foi uma expansão muito rápida, um território conquistado em poucos anos, mas eles não tiveram como manter isso. Assim como, por exemplo, nesse sentido, eles foram vítimas da sua própria extraordinária capacitação tecnológica. Porque a Alemanha ficava produzindo novos modelos de tanques, de aviões, etc., continuamente. E tinha uma dificuldade enorme de produzir peças de reposição para esses equipamentos. Ao contrário, por exemplo, dos russos, ou mesmo dos ingleses, que produziam um tipo de tanque, um tipo de aviador, reduzindo um pouco as coisas aqui, e produziu muitas peças de reposição para esse material. Para dar uma ideia, por exemplo, do que isso significa, somente num dos bombardeios feitos pela Royal Air Force em Berlim, a Inglaterra perdeu aproximadamente 1.200 aviões, mas teve outro tanto danificado. Então havia os aviões que eram perdidos, mas havia os que eram danificados e que precisavam repor as peças. E a Alemanha teve uma dificuldade enorme de fazer isso nas duas frentes.
Stalingrado. Depois de Madrid e Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora e o hálito selvagem da liberdade dilata os seus peitos, Stalingrado. Seus peitos que estalam e caem, enquanto outros, vingadores, se elevam. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscou repetem Homero, mas o Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo que nós, na escuridão, ignorávamos. Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruas mortas, mas não conformadas, no teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas na tua fria vontade de resistir. Saber que resistes, que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes. Que quando abrimos o jornal pela manhã, teu nome, em ouro oculto, estará firme no alto da página. Terá custado milhares de homens, tanques e aviões, mas valeu a pena. Saber que vigias, Stalingrado, sobre nossas cabeças, nossas prevenções e nossos confusos pensamentos distantes dá um enorme alento à alma desesperada e ao coração que duvida. Stalingrado miserável, monte de escombros, entretanto, resplandecente. As belas cidades do mundo contemplam-te em pasmo e silêncio. Débeis em face do teu pavoroso poder, mesquinhas no seu esplendor de mármores salvos e rios não profanados. As pobres e prudentes cidades, outrora gloriosas, entregues sem luta, aprendem contigo o gesto de fogo. Também elas podem esperar. Stalingrado, quantas esperanças! Que flores, que cristais e músicas o teu nome nos derrama! Que felicidade brota de tuas casas! De umas, apenas resta a escada cheia de corpos. De outras, o cano de gás, a torneira, uma bacia de criança. Não há mais livros para ler, nem teatros funcionando, nem trabalho nas fábricas. Todos morreram, estropiaram-se. Os últimos defendem pedaços negros de parede. Mas a vida em ti é prodigiosa e pulula como insetos ao sol. Ó, minha louca Stalingrado!
Flávio, o general Inverno teve uma participação decisiva na derrota alemã e como o mundo das letras viu a resistência russa Eu estou pensando particularmente no poema de Carlos Drummond de Andrade, Carta a Leningrado.
A resistência russa na literatura do Ocidente, é bom lembrar que muitos desses escritores, como o próprio Drummond, que você citou, tinham simpatias quando não eram membros dos partidos comunistas, então. Mas mesmo em escritores liberais, digamos assim, a resistência russa aparecia como uma resistência heróica, em condições também dificílimas, porque o general Inverno cortava para os dois lados. Então, por exemplo, em Leningrado, que hoje voltou a ser São Petersburgo, Leningrado teve um cerco. Foi uma batalha tão importante quanto a de Stalingrado. O cerco a Leningrado durou 2 anos, ou talvez até um pouco mais, em que morreram mais de 1 milhão de pessoas de fome, de doenças. Tanto que Leningrado, São Petersburgo, hoje, tem um dos maiores cemitérios do mundo também. Na Rússia, essa guerra é descrita como uma guerra patriótica. Quer dizer, não é só o comunismo contra o nazismo, etc. É assim, a mãe Rússia resistindo ao invasor nazista. É claro que o general Inverno teve um papel preponderante, muito significativo, porque ele dificultou todas as linhas de comunicação, de suprimentos da própria Alemanha. É claro que teve o problema, talvez os russos estivessem mais acostumados a temperaturas tão baixas, a condições tão inóspitas como aquela, mas o principal problema que o general Inverno provocou foi nas linhas de comunicação. Quer dizer, os alemães tiveram muita dificuldade em reabastecer as suas linhas. Por exemplo, em Stalingrado, depois que o exército russo, sobretudo, conseguiu cortar as linhas de comunicação alemãs, os suprimentos tinham que ser levados por ar. E isso era uma complicação enorme. Mas, mesmo antes, o estabelecimento dessas comunicações era muito precário. A distância que os comboios alemães tinham que percorrer era enorme, enquanto que os russos tinham, digamos, estava ali na porta dos fundos, no quintal. Então, isso deu uma vantagem assim, estratégica enorme para os russos.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn.
Na próxima semana, iremos concluir a nossa entrevista com Flávio Aguiar a respeito do livro Diários de Berlim, 1940-1945, de Marie Vassiltikov. Este volume foi publicado pela Boitempo Editorial.
Wunderschön ist in Paris, auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benete Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.